Nós vamos entender o impacto da oração, da vida espiritual, mas também atrelado ao bem-estar emocional e psicológico das pessoas. Relações importantes que podemos fazer aqui, aproximações sobre esta temática. Para falar sobre esse assunto, recebemos aqui com muita satisfação nos estúdios da CBN a psicóloga Claudiana Silva e também o padre Marcelo Luiz Dalmagro, eles que gentilmente aceitaram aqui o nosso convite e vão falar sobre essa temática aqui conosco. Claudiana, bem-vinda à CBN, bom dia!
Olá, bom dia. Eu agradeço a recepção.
E eu começo aqui com a Claudiana. Do ponto de vista clínico, como que a psicologia ela entende o impacto da vida espiritual no emocional, no psicológico das pessoas?
Então, atualmente, né, a gente pode trazer que há estudos em relação ao benefício, não é, dessa compreensão então da espiritualidade, da oração, desse entregar-se, né, a esse meio relacionado à questão ali da intimidade, né, do sujeito. Então, tanto da área da psicologia como da neurociência, a gente coloca, compreende muito no sentido, assim como a gente cuida, né, da alimentação, da prática física, né, o cuidado com o corpo. Então, a oração, a espiritualidade é benéfica também nesse sentido de trazer para o sujeito, não é, uma compreensão maior sobre si, nesse sentido ali de estar motivando, né, de estar ali contribuindo muitas vezes com questões ali da vida, no sentido de que a gente passa por muitos enfrentamentos, não é verdade? O viver traz para a gente ali algumas vezes algumas situações que nos colocam ali realmente ali com problemas, né, com questões desafiadoras. E a oração, a espiritualidade vem contribuir no enfrentamento justamente dessas situações. Então, vai colaborar tanto no aspecto físico também, no aspecto ali, né, desse sujeito, então, compreender melhor esses processos e estar assim, consequentemente, superando e enfrentando eles, não é?
Muito bem, agora eu converso aqui com o padre Marcelo Dalmagro, que está aqui conosco também. Padre, quais são as orientações da Igreja Católica em relação a essa aproximação da vida espiritual com o bem-estar psicológico? Bem-vindo, bem-vindo, bom dia, CBN.
Bom dia, Marcelo. Uma alegria poder estar aqui convosco, sobretudo para falar deste tema tão precioso para nós cristãos, que é a oração. A oração, na nossa visão espiritual, ela é um impulso do coração. O catecismo define isso como a atitude daquela criatura que se eleva ao Criador. Nós, na nossa vida, nós sempre falamos de Jesus Cristo e vemos que ele mesmo, sendo filho de Deus, estando em comunhão íntima com Deus, ele se retirava para rezar. E se retirava antes de amanhecer e depois que anoitecia, porque mostrava, olha, rezar é difícil mesmo, tem dificuldades. Mas a oração quer dizer para nós uma elevação a Deus, um contato com este ser transcendente que nos criou e nos completa. Nós acreditamos que nós, seres humanos, somos compostos por corpo, alma e espírito. E o espírito que habita dentro de nós, ele precisa ser abastecido por Deus. E é esse espírito que também nos ajuda a ser realmente uma pessoa diferente, uma pessoa que compreende a realidade. Nós estamos no mundo, temos uma missão, uma vocação, mas nós precisamos da ajuda de Deus. Nós não somos autossuficientes. E a oração, o silenciar, o estar em contato com Deus, é esta proximidade com aquele que te pensou, aquele que te fez, te colocou no mundo e que te ajuda a se compreender e a assim viver melhor, na perspectiva de traduzir a sua realidade, procurar entender os seus desafios, os seus sofrimentos. E a partir disso também aprender a conviver com o próximo. O exemplo máximo de oração que nós temos é o Pai Nosso. E ali Jesus nos ensina a pedir a vinda do reino, a pedir o pão de cada dia, a perdoar o próximo, a compreender as situações. E dentre esses pedidos nós vemos que a oração completa o ser humano e ajuda ele a ser humano e não ser semelhante a um animal que não tem esta compreensão, essa racionalidade. E assim também poder estar em comunhão com o próximo.
Padre, tem uma situação que infelizmente, ou enfim, infelizmente, acho que acontece bastante dentro das nossas relações humanas. A humanidade ela vem passando por mudanças na forma de se comportar e de se posicionar. E uma delas é essa falsa sensação de bastar-se. Ah, eu sou autossuficiente, eu não preciso de pessoas e nem da espiritualidade. Mas quando isso acontece... Como a nossa vida ela é cheia de fragilidades e passamos por momentos desafiadores, nota-se que a pessoa que pensa que não precisa da espiritualidade, quando acontece uma situação difícil, uma situação que ela precisa realmente de ajuda, é nesse momento que parece então que ela se dá conta e busca alguma ajuda espiritual, seja algum aconselhamento, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que na sua rotina como padre deve ter muitas pessoas que procuram nessas situações, que passam a vida toda, talvez ali deixando de lado esse campo da espiritualidade, mas diante de um desafio, procura ajuda espiritual.
Marcelo, Claudiano, existe uma passagem na Bíblia que fala do filho pródigo. Aquele filho que estava em casa e tinha uma vida boa com seu pai, mas ele resolve se aventurar pelo mundo. E ali nessa aventura ele acaba até comendo a lavagem dos porcos. Mas daí ele se lembra, olha, se eu voltar para casa e meu pai me tratar como trata pelo menos um dos seus servos, eu vou estar melhor. Então todos nós seres humanos, infelizmente, nós caímos nessa tentação de sermos autossuficientes. Sobretudo quem é jovem e quem é rico. Por quê? Olha, eu tenho tudo, ninguém pode contra mim. Mas São Francisco de Assis também era assim, passou por uma situação que foi até preso, foi visitado pela doença e descobriu quanto nós somos fracos e débeis. E assim, através da nossa fragilidade, Deus encontra uma brecha para entrar no nosso coração e depois de nós nos quebrarmos, é Ele que vem e nos conserta. Quando nós falamos de pecado, nós estamos falando do esquecimento de Deus, da criatura que não quer estar em contato com Deus, mas que quando se apresenta diante de Deus, sente vergonha, coloca roupa, porque tem vergonha daquilo que é. Então, quando nós, na oração, nos apresentamos a Deus, nós também aprendemos a nos aceitar, entender como Deus nos coloca neste mundo. E assim, nós vamos voltando aos pouquinhos à casa dEle, entendendo que Ele está de braços abertos, Ele nos espera.
Claudiana, e na sua rotina enquanto terapeuta, enquanto psicóloga, pelas pessoas que passam pelo seu atendimento, como que você avalia também a participação, a presença da espiritualidade em situações que são comuns à condição humana? Podemos aqui colocar até, por exemplo, a ansiedade, a depressão, o processo do luto, que é tão pesado e doloroso para as pessoas. Como que a espiritualidade tem ajudado e sendo também ali, junto com o processo terapêutico, uma ferramenta de libertação, de cura, de mudança de vida?
É muito interessante, né, quanto esse processo realmente vem colaborar, vem contribuir, né? Importante a gente colocar que a oração por si só, ela não tira ali a necessidade, muitas vezes, em um processo, né, de adoecimento, né, de necessidade ali de atendimento, né, da psicoterapia, às vezes psiquiátrico. Ela por si só não vai ali curar, né, não vai ali trazer o processo para o sujeito, mas ela contribui, ela fortalece a questão ali realmente nesse sentido de superação, quanto ela contribui ali no sentido do sujeito, então, se perceber diante das situações que ele tem enfrentado. Então, em questões de ansiedade, a oração vai trazer ali o processo, né, de calma, não é? A questão da depressão é muito o sentimento, muito a questão ali da desesperança. O padre falou antes, né, da questão de propósito, né, da questão ali da gente compreender que questões da vida, e a depressão nos tira muitas vezes desse contato com a realidade, desse contato com a nossa humanidade, né, com a humanidade do outro, e a oração nos aproxima justamente disso, né? Ela vai novamente resgatar a questão da esperança, não é, do acreditar, ela nos move, ela nos movimenta. Então, a questão da espiritualidade contribui muito nesses processos, justamente como um resgate, como um fortalecimento, algo que ali faz com que o sujeito muitas vezes supere essas situações de dificuldade.
E eu acho até que existem aquelas situações parecidas com a que eu mencionei anteriormente, das pessoas que talvez passaram ali boa parte da vida sem nenhuma prática espiritual, sem nenhuma prática religiosa, não tinha nenhum contato com esse cuidado, com esse zelo pela espiritualidade. Mas diante dessas situações, talvez até como uma ferramenta de realmente mudança daquele contexto, acaba se permitindo e se entregando a uma vida de espiritualidade. Claro que certamente, assim como o processo terapêutico, é um caminho a ser percorrido, né? Nenhuma mudança vai ser proposta e acontecer da noite para o dia, mas é importante que um indivíduo faça o caminho, né?
E é interessante que esse processo, ele contribui ali com questões de respostas para esse sujeito. Porque muitas vezes, né, nas situações que nos acometem, a gente sempre traz o questionamento: mas por que que isso está acontecendo comigo? Né? Mas, e aí a gente vai para um lado ali da raiva, vai para um lado ali, às vezes, da injustiça. E esse processo traz a resposta de: mas por que não comigo? Não é? Se eu estou vivo, se eu estou aqui, então por que não? E vai trazendo, então, realmente essa compreensão, né? Até da questão ali de contato, como você trouxe antes, do meio comunitário, né? Das pessoas estarem ali próximas também. Então, a oração, a espiritualidade nos aproxima das possibilidades que a gente tem realmente para estar ali olhando a vida conforme ali as suas possibilidades, não é? E possibilidades que nos levam a enfrentar, a viver, não é? A se relacionar de forma muito positiva, muito significativa.
Volto aqui com o padre, que vai nos explicar agora, padre, como manter uma vida espiritual saudável, uma vida de oração saudável e responsável e também consciente. E eu faço essa pergunta porque eu acho que em algum momento das nossas vidas a gente já se deparou talvez com aquela pessoa que atribui toda a responsabilidade que é dela para a espiritualidade, como se fosse assim: olha, eu vou aqui rezar para Deus, vou orar para Deus, vou pedir para que ele faça tal coisa e o resto é com ele, eu não vou fazer nada, né? Então, nesse sentido de como ter uma vida espiritual responsável, consciente mesmo de que, sim, eu tenho a minha parte enquanto ser humano, enquanto indivíduo responsável pela minha vida, mas sem perder a fé, sem perder a esperança de que a espiritualidade vai me ajudar.
Realmente, Marcelo, a gente não pode jogar tudo na conta de Deus e falar: se vira que eu tô aqui, né? Senão ia ter um monte de gente ganhando na Mega Sena, conseguindo comprar o carro, a casa desejada, né? Então a gente fala de um termo chamado cooperação. Quando Deus vem ao nosso encontro, ele pede ajuda da humanidade. Não que ele precise, mas ele quer uma contrapartida, realmente, né? Quando a gente faz sociedade, os dois sócios têm que trabalhar, né? Então, Deus, ele vem ao nosso encontro, nos inspira a rezar e a gente precisa ter também uma rotina. Existe um frei chamado Inácio Laranhaga que ele fala que rezar é difícil, porque requer de nós disciplina. É como estudo, eu estudo todos os dias, eu tenho que anotar, tenho que escrever, tenho que decorar ou ler novamente para interiorizar aquilo. A oração eu também preciso também estar com o coração mais tranquilo. Por isso é importante, antes de começar as atividades, já tirar um momento. Quando vai se alimentar, também agradecer por aquele alimento, aquilo que está à sua frente. Porque, olha, você pode ter trabalhado para ter ganhado, para comprar aquele alimento, mas Deus te deu a saúde, te criou, te colocou no mundo e Ele está ali à sua disposição. Então a oração também ela requer método da nossa parte. Por exemplo, eu preciso às vezes ajoelhar, eu preciso ler a palavra de Deus. Eu não posso somente fechar os olhos e falar: Deus me ajuda, Deus me ajuda. Não, não é por aí, né? A oração é uma conversa onde eu procuro também olhar para mim e entender aquilo que está acontecendo. O grande perigo da oração é, às vezes, não cair nesta profundidade, ficar numa oração rasa, rezando muito rápido ou rezando com o coração acelerado, e aí a gente não consegue silenciar o coração. Nós estamos numa sociedade muito ativa, muito barulhenta, de fazer e fazer e fazer. E a oração, ela não é essa coisa que nos dá coisas de volta a todo momento, não é uma coisa que traz compensações como rodar o feed no Instagram, né? A gente precisa também ter paciência, porque Deus, ele trabalha lentamente como a semente que é lançada na terra, e ela fica ali um tempo até germinar, até crescer. Então nós também somos seres naturais e passamos por essas coisas de maneira natural. E nós temos que cuidar, porque nós não somos artificiais. Nós temos espírito, nós temos força. E a oração nos ajuda a termos esta intensidade, esta proximidade, mas também compreender aquilo que nós somos, sem esse esvaziamento do nosso eu e sem essa perda de identidade.
Registrando aqui a audiência da Heloíse, também da Adriana Aparecida, a Sandra Lerner, Eliane Albuquerque também está na sintonia, Bridiane também, obrigado pela sintonia, registrando aqui a audiência dos nossos ouvintes, acompanhando a entrevista com a Claudiana e também com o padre Marcelo. Padre, eu ainda continuo com o senhor, porque eu imagino que, assim como tem muitas pessoas que chegam nos consultórios terapêuticos buscando soluções imediatas, eu acho que também acontece isso nas secretarias paroquiais, né? Pessoas que chegam ali, claro que respeitando o momento de desespero, o momento de sofrimento, de dor, mas muitas pessoas acho que chegam ali querendo algo imediato, algo que solucione o problema delas, não
é? Às vezes as coisas começam a dar ruim, você fala, tem que chamar o padre porque o bicho está solto, né? Mas não é por aí. A gente está num mundo onde Deus nos respeita e coloca leis naturais. Então, se eu jogo a maçã para cima, ela vai cair para baixo. Não adianta eu rezar a Deus para Deus fazer essa maçã flutuar. Não, Deus respeita isso. Então, a gente também precisa compreender os processos. Nós também estamos suscetíveis às doenças, suscetíveis a acidentes e às coisas que acontecem. E o imediatismo, ele não faz parte da nossa vida. Nós, até para nascer, nós precisamos de todo um processo de 9 meses para se assimilar. E Deus gosta desses processos porque nisso tudo ele vai formando o nosso coração. Imagine quem come um macarrão que é feito em 3 minutos, né? Quem come isso durante um longo tempo vai desenvolver um câncer ou alguma coisa, né? Então, assim também é na oração. Quando a gente tem profundidade, intimidade, a gente vai conseguindo trilhar algo sólido no nosso coração. E a gente sente dor realmente quando alguém chega e fala, padre, meu marido, meu pai está a falecer. O senhor pode dar uma bênção para ver se ele pode se curar? Padre, a nossa família está passando por luto. Morreu um amigo ou um parente de acidente. A gente sente essa dor, mas o que a gente leva é essa mensagem de esperança, de que através da nossa oração nós acreditamos que a morte, a doença, isso tudo passa. São questões que nos ajudam a compreender o quanto somos pequenos, o quanto necessitamos de Deus. E a oração nos ajuda a ter maturidade para enfrentar esses desafios. E um grande perigo que a gente corre é às vezes buscar soluções instantâneas para a nossa vida. E aí tem muita gente se perdendo, indo atrás de questões que não são realmente nem éticas para o ser humano. E acabam perdendo a sua liberdade, entrando em vícios, perdendo dinheiro e sendo enganados por pessoas que às vezes não amam e não compreendem o próximo. Então a nossa oração, ela nos ajuda nisso.
Claudiana, tem uma prática da igreja, enfim, da espiritualidade, que eu acho que a psicologia também valoriza muito isso, incentiva, que é essa vida em comunidade, as relações sociais. Enquanto na igreja valoriza-se muito essa vida em comunidade, o olhar para o próximo, o ajudar, o estender a mão, na psicologia e no processo terapêutico a gente também vê isso, a valorização das relações sociais. Tanto é que vai ser quase que improvável você ver um psicólogo, um terapeuta, incentivar a pessoa a viver isolada, a viver sozinha, a ser egoísta. Muito pelo contrário, a viver em família, a viver com outras pessoas. Então, eu acho que é uma prática, e aqui, mais uma vez, a terapia, a psicologia se aproxima da prática espiritual, que é o viver com outras pessoas, né? Fale um pouco sobre isso.
Sim, perfeita essa colocação, né? E até a questão, né? Pensando na prática, né, da oração e se compreender da espiritualidade, por mais que a gente entenda ali muitas vezes como algo individual, né, do sujeito, mas ela nos aproxima dessa relação justamente comunitária. Muitas vezes ali, seja no grupo, né, nas celebrações, em conjunto, que a gente se reúne, não é? Às vezes para estar ali orando juntos, ou até mesmo que lá no meu íntimo, né, no individual, aí eu recebo, né, uma mensagem, ou recebo ali, eu estou orando por você, não é? é? Então, é algo que realmente é valorizado nesse sentido que nós, por mais que temos hoje, né, prezamos por essa questão da independência, da autonomia, mas nós somos sujeitos que nós precisamos nos relacionar, porque é isso que nos constrói, nos desenvolve, nos forma, nos fortalece. Então, esse estar junto, não é, realmente ali é algo que vai ser muito benéfico para a saúde dos sujeitos, não é? Pensando, né, nesse lado, nesse viés, mas então estar em comunidade, estar ali, e a questão da espiritualidade, da oração, vem fortalecer esse processo também.
Com base na sua experiência, você acha que tem sido difícil incentivar as pessoas a valorizar as relações humanas, as relações pessoais, diante de uma sociedade, diante de uma humanidade que vem buscando esse individualismo, que vem buscando esse egoísmo, né? A gente tem aí mudanças culturais e sociais que têm impactado diretamente a forma como nos relacionamos. Então você acha que tem sido um desafio pensar uma humanidade mais conjunta, uma humanidade que fale mais com o outro?
Muitas vezes, né, a gente vê esses desafios de forma muito ali distintas, não é? Então, acho que a cada período, assim, histórico, né, cultural, na comunidade, então ele nos traz ali situações que fazem com que, às vezes, a gente fique nesse questionamento, né, em relação realmente a essa questão dessa compreensão da humanidade, né? E aí a gente sempre vai reforçar justamente esses pontos, né? Mas vamos olhar pra gente, vamos olhar pro outro. A gente, né, tá falando justamente do ser humano, e essa compreensão ela é muito importante, justamente porque quando a gente, né, ao olhar para o outro, não o percebe, né, na sua humanidade, é quando a gente aumenta questões ali, né, de violência, dessa percepção ali individualista, mas no sentido que nos agride de certa forma, né, de afastamentos, da incompreensão, de relações ali que muitas vezes se tornam ali vazias, não é? Então, trazem dificuldades nesse sentido. Então, cada relação vai ter desafios específicos, mas a gente busca reforçar justamente nesse sentido de, não, vamos reconhecer a nossa humanidade e a humanidade do outro, porque é isso que faz com que a gente viva, não é, de modo mais ali satisfatório, de modo que a gente consiga estar ali vivendo de forma mais feliz.
E eu finalizo aqui com o padre, porque eu acho que é um exercício diário de olhar para si próprio, para as suas próprias fragilidades, mas também olhar para o outro, né?
Com certeza, né? Como Deus olha para todos nós, nesse contato íntimo da espiritualidade, nós somos convidados a olhar para toda a humanidade, para o próximo, para a criação, como ele olhou no primeiro momento. Ele olhou e viu que tudo era bom. Então, através da oração, eu consigo também aprender a ter paciência, às vezes com meu marido, com a minha esposa, com meus filhos, com meus colegas de trabalho, e assim eu consigo também trilhar uma vida mais saudável, porque a espiritualidade é esse momento que eu silencio o coração e eu deixo aquilo... existe uma fase, né, que a gente deixa a água parada e tudo aquilo que é pesado abaixa, né? Então a gente precisa fazer isso também para limpar o nosso coração e nos purificar.
Isso mesmo. Chegamos ao final da nossa entrevista. Padre, muito obrigado pela sua presença.
Deus abençoe, muito obrigado. Registro aqui um forte abraço ao povo do Morumbi que está acompanhando,
isso,
mandando mensagem.
Um abraço aí aos nossos ouvintes do bairro Morumbi. Claudiana, muito obrigado também pela sua presença.
Eu agradeço.